terra da gente. Uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju. Está entrando no ar, Terra da Gente.
Alô, meu povo! Está começando aqui mais um Terra da Gente. As principais notícias do campo e da cidade, você confere aqui comigo, Jean Carlos, o Potência. É, a O Potência! E também com a jornalista Beatriz Bruno.
Olá, ouvintes. Aqui conosco você confere muitas informações relevantes ao nosso amigo produtor. São ações de reforma agrária, liberação de recursos para agricultura familiar, dicas para as tradicionais festas juninas e até curiosidades sobre a flora do Cerrado.
Você sabia que no dia 22 de junho é comemorado o Dia do Orquidófilo, indivíduo que cultiva ou admira orquídeas? A gente convidou a pesquisadora da Agraer, Francimar Pérez, para falar um pouco desse assunto, que tem inclusive relação com a agricultura familiar.
As principais manchetes da semana você confere agora.
Destaque do dia.
Emenda parlamentar deve ajudar agricultores a aumentar a produção em até 50%. A Agraer, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, recebeu no dia 16 de junho mais um grande incentivo para fomentar a agricultura familiar do Estado. O setor produtivo primário foi beneficiado com emendas parlamentares estaduais de R$ 218 mil reais para aquisição de implementos agrícolas que garantam maior quantidade e qualidade no plantio e na colheita. De todo o montante, o maior valor, estimado em R$ 158 mil reais, será destinado ao assentamento Itamaraty de Ponta Porã, considerado o maior assentamento do Estado. O produtor Antônio Coenete de Melo explica que o recurso chegou em boa hora e vai ajudar nos projetos de expansão de mercado da cooperativa dos produtores do assentamento Itamaraty.
Vai melhorar a produção, aumentar a média de 50% para produzir melhor, né? Com melhor qualidade, para atender o comércio local, as escolas municipais, estadual, no município de Ponta Porã. E recentemente fechamos o contrato com o município de Aral Moreira. E futuramente a gente quer fechar o contrato com o município de Dourados e Antônio João, que já estamos em contato já.
A plantadeira será adquirida via recursos do FIIS 2016, Fundo de Investimento Social, graças à emenda parlamentar do deputado estadual Flávio Caiati. O recurso chama a atenção pela quantia, considerada uma das maiores emendas estaduais no estado, já destinadas à agricultura familiar. Outra emenda que deverá contribuir com o desenvolvimento da zona rural é a do deputado estadual João Grandão. Contabilizado em R$ 60 mil, o dinheiro será repassado à Agraer para a compra de equipamentos agrícolas. Este ano, foi disponibilizado um montante de R$ 1,5 milhão para que cada deputado repasse a entidades filantrópicas e prefeituras dos 79 municípios do estado. O total de recursos atinge os R$ 36 milhões, que devem ser aplicados prioritariamente nas áreas da saúde, educação e assistência social. A solenidade de assinatura foi realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubem Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja esteve junto aos 24 deputados estaduais por Mato Grosso do Sul para assinar os convênios de repasse de recursos do FIIS.
E a gente só tem que agradecer a essa parceria, compreendendo o momento hoje que o país vive e vocês viram as dificuldades, poder dizer que graças a Deus no Mato Grosso do Sul nós estamos conseguindo, além de cumprir com as nossas obrigações, que é a obrigação de o Estado pagar trabalho em dia, poder negociar e ajuda, poder cumprir com as nossas obrigações nas áreas prioritárias como saúde, segurança, educação, assistência social, fazendo o papel do Estado como indutor de desenvolvimento, buscando trazer para Mato Grosso os investimentos importantes para que a gente possa galgar nossa economia e crescimento, para não sentir muito nesse momento de crise, um momento de crise que é maior desde 1929, mas que graças ao empenho de todos nós, a um planejamento, a uma gestão que tem um foco, uma diretriz, a gente consegue fazer entregas importantes à nossa população. E essas entregas das emendas são mais de 600 entidades, 79 municípios.
Aline Lira para o Terra da Gente.
Acontece no campo.
Dourados sedia o workshop de plantas medicinais e empório da agricultura familiar. De 15 a 17 de junho, a Universidade Federal da Grande Dourados realizou o 18º workshop de plantas medicinais e o 8º empório da agricultura familiar, com o tema Biodiversidade e Cultivo de Plantas Medicinais, Oportunidades e Desafios. Os eventos contaram com palestras, apresentações de trabalhos, oficinas e minicursos.
Também foi montado um espaço para exposição de produtos artesanais de plantas medicinais devidamente identificado, visando o esclarecimento de dúvidas ao público presente, além de visitas ao Horto de Plantas Medicinais da UFGD.
Para o coordenador regional da Agraer de Dourados, Flávio Ferreira, o evento é de suma importância, uma vez que o conhecimento pode ser aplicado no dia a dia.
O evento foi organizado pela UFGD, com a colaboração de diferentes instituições do estado. Dentre elas, a CEPAF, a Agraer, a UEMS de Dourados, a Embrapa, Agropecuária Oeste, Embrapa Transferência de Tecnologia, a Anhanguera, a Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Dourados. Além disso, o evento contou com o apoio financeiro da Fundect e da CNPq.
Notícias do Campo.
Agraer entrega escrituras do programa de crédito fundiário em Jaraguari. A Agraer entregou no dia 18 de junho as escrituras públicas de terras a 24 famílias agrícolas da Associação Renascer no município de Jaraguari. O repasse foi viabilizado através do Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF, executado no estado por meio de parceria entre o governo federal e o governo estadual. Através do programa, foi adquirida a fazenda Estância Luz, de quase 125 hectares, localizada aproximadamente a 55 quilômetros da capital. As terras da antiga fazenda são consideradas de ótima localização, já que está a poucos quilômetros do maior centro consumidor do estado, conforme explica a coordenadora do programa Crédito Fundiário pela Agraer, Tânia Regina Minucci.
As terras em Jaraguari foram terras adquiridas com ótima qualidade para produção tanto de hortifruti granjeiro, que é a vocação das famílias. As famílias são um grupo bem selecionado de trabalhadores rurais que tinham um sonho de ter uma terra e conseguiram realizar esse sonho hoje. O que nós entendemos muito importante é que do grupo de 24 famílias, 10 são encabeçadas por mulheres, então valorizando também a política de gênero, é importante isso para o programa. E isso vem cada vez mais fortalecendo o programa de crédito fundiário no estado como uma política de acesso à terra complementar à reforma agrária.
O valor pago pelas terras foi na ordem de R$1.623.699,84, sendo que cada família ficará com lote individual com área de 5 hectares, incluindo a área de reserva legal e a área de preservação permanente. Ainda será liberado um recurso no valor de R$ 187 mil reais para utilização em assistência técnica e projetos produtivos. Aline Lira, de Jaraguari, para o Terra da Gente.
Cotação.
Na Ceasa de Mato Grosso do Sul, a banana nanica está cotada em R$ 1,30 o quilo. A banana prata, a R$ 2,61 o quilo. A maçã nacional, a R$ 3,89 o quilo. O milho verde está sendo cotado em R$ 1,67 o quilo. A mandioca, a R$ 1,20 o quilo. E o coco verde é negociado a R$ 2,30 a unidade.
Previsão do tempo.
O inverno já começou, isso porque na última segunda-feira, 20 de junho, demos entrada na estação mais fria do ano. Neste ano, por conta da neutralidade de fenômenos que alteram a temperatura, como o El Niño e o La Niña, o inverno será mais rigoroso na maior parte do Brasil e no centro-oeste. Isso poderia ser diferente?
Durante esta época do ano, em nosso estado, é normal nós passarmos bastantes dias ou até mais semanas seguidas com poucas ou sem nenhuma nuvem no céu. Depois de um começo de junho bastante úmido em Mato Grosso do Sul, Isso deve voltar à normalidade, ou seja, a expectativa para o mês de julho é muito próxima ao normal, ou seja, praticamente não deve chover.
Já nos meses de agosto e setembro, principalmente na região centro-sul do estado, incluindo a região de Campo Grande, pode ter alguns eventos de chuva forte. Em relação ao frio, Mato Grosso do Sul deve continuar com temperaturas baixas. Várias massas de ar frio devem avançar pelo oeste do Brasil, chegando a todas as áreas do estado. Em agosto, as temperaturas não devem ser muito diferentes e a população sul-mato-grossense deve continuar a sentir frio.
Já no final do inverno, em setembro, no centro-sul do estado, as chuvas devem ocorrer em alguns momentos e deve ser o suficiente para superar a média histórica de Mato Grosso do Sul para o mês.
A dica, então, é manter preparados os agasalhos no guarda-roupa e manter a saúde em dia, tomando muita água e consumindo alimentos saudáveis, de preferência os da agricultura familiar. Aqueles que são comercializados em feirinhas, supermercados e na Seasa de Mato Grosso do Sul. Dessa forma, sua imunidade permanece em alta e você pode passar o inverno tranquilo, no aconchego do seu lar.
Parabéns, parabéns.
Os municípios de Bandeirantes e Vicentina fizeram aniversário no dia 20 de junho.
Situada na região norte de Mato Grosso do Sul, a 71 quilômetros de Campo Grande, Bandeirantes completa 51 anos de emancipação e é considerada o Portal do Norte. A cidade, com 3.116 quilômetros quadrados de área territorial, possui como atividade principal a pecuária.
A agricultura familiar também se destaca na economia, com mais de 32 mil hectares de soja plantados, colhendo cerca de 2 milhões de sacas ao ano. A agricultura familiar também é outro ponto forte na cidade, com 770 famílias agrícolas. Com uma população de 6.609 habitantes, Bandeirantes possui belezas naturais típicas do Cerrado.
Mais ao sul do mapa, aniversariando também dia 20, está a cidade de Vicentina, que completou 29 anos. A antiga comunidade vicentinense teve origem no ano de 1951, no governo de Eurico Dutra, a partir da colonização agrícola realizadas às margens do Rio Dourados, na altura da rodovia 376, a estrada que liga Dourados à Glória de Dourados.
Os primeiros ocupantes eram principalmente imigrantes do interior paulista, que vieram atraídos pela excelente qualidade da terra. Porém, a comunidade só se tornou município em 1987, em Vicentina. A agricultura familiar é um setor forte. Atualmente, o município conta com cerca de 800 famílias agrícolas.
Ao povo de Bandeirantes e de Vicentina, os nossos parabéns a todos vocês por serem protagonistas no desenvolvimento dessas duas cidades lindas e maravilhosas de Mato Grosso do Sul. Um abraço a vocês, meu povo. Obrigado aí pela audiência.
Quem quer saúde, vai à feira.
O milho é um dos alimentos mais populares do Brasil, principalmente nas épocas das diversas festas juninas e julinas. É um dos alimentos mais procurados. Existem diferentes tipos de milho que podem ser utilizados na produção de farinha, milho de pipoca e na tradicional canjica.
O milho é muito rico em fibras. Ele ajuda na eliminação das toxinas do corpo, auxiliando aqueles que sofrem de prisão de ventre. Até mesmo o cabelo de milho tem a sua utilidade. Ele traz benefícios ao organismo. A principal é a sua ação diurética, que elimina excessos de ácido úrico do organismo.
É um tipo de alimento que ajuda no funcionamento do intestino, reduz o nível do colesterol no organismo, previne problemas cardíacos, fonte de beta-caroteno, rico em vitaminas B1 e pode ser um forte aliado na perca de peso, pois acelera o metabolismo.
Para os amantes da pipoca, ainda existem outras vantagens em seu consumo, como redução dos níveis de açúcar no organismo, e a casquinha é rica em antioxidantes.
A vitamina B1, conhecida popularmente como vitamina da memória, é responsável por realizar a transmissão entre os neurônios, aumentando a atividade cerebral.
Entretanto, como todo alimento, a recomendação é consumi-lo moderadamente. Nada em exagerar no alimento, principalmente na pipoca, que é altamente calórica.
No caso do milho verde, este pode compor diversos pratos deliciosos e típicos de festas juninas, como a pamonha, curau e o creme de milho. Além disso, pode-se extrair farinha de milho e fubá deste cereal e com ela preparar cuscuz, bolos, pães, polentas, angu... já tá me dando água na boca.
É, meu povo, o milho é bom demais. Mas não se esqueça de dar preferência para o milho da feirinha, aquele que vem direto da lavoura, da lavoura da pequena propriedade. O milho de conservante, ele é rico em sódio e pobre em nutrientes devido ao processo de conservação.
Uma opção do dia a dia é preparar o seu próprio alimento. Cozinhe e congele em pequenas porções, fora da espiga. É muito melhor e mais saudável do que aqueles que ficam nas prateleiras do mercado.
Já que falamos de milho, que lembra a festa junina, nós vamos para um breve intervalo em ritmo de festa junina, celebrando aí o dia de São João, que foi comemorado na sexta-feira, dia 24 de junho. E a música de São João da Roça, interpretada aí pela Elba Ramalho. Toca a música, DJ! Elba Ramalho, já a gente volta aí!
Simbora, maestro!
Estamos apresentando Terra da Gente. Educativa 104.
Mato Grosso do Sul renegocia dívida com a União.
Educativa 104. Notícias.
O acordo com o governo federal vai garantir mais de 600 milhões para o Mato Grosso do Sul até o final deste ano. Para o governador Reinaldo Azambuja, a renegociação foi de fundamental importância para continuar com o desenvolvimento no estado.
Esse recurso vai ajudar o estado a ter o equilíbrio fiscal, porque nós vínhamos tendo cumulativamente um déficit devido à queda da atividade econômica. Agora, com essa margem fiscal do não pagamento até dezembro, nós vamos poder praticamente equilibrar o déficit que se propunha para o ano de 2016. Então, é dar uma segurança de um equilíbrio fiscal para os estados e, principalmente, ter condições de atacar alguns serviços essenciais que estavam sendo prejudicados com essa retração da economia, queda da receita e principalmente o quanto onerava o pagamento da dívida. Mato Grosso do Sul paga 108 milhões mês da 9496. Então nós teríamos aí quase 660 milhões até o final do ano. Isso praticamente possibilita você terminar o ano de 2016 sem déficit, equilibrando receitas e despesas e principalmente atacando os investimentos nos serviços essenciais.
A contrapartida exigida pelo governo federal na renegociação foi o ajuste nas contas públicas. o que no caso do Mato Grosso do Sul foi uma das primeiras providências da equipe do governo Reinaldo Azambuja. Cláudia Trimarco, da Governadoria.
Notícia importante para todos os assegurados do MSPrev, Previdência dos Servidores Sul-Mato-Grossenses. O recadastramento do Censo Previdenciário está chegando no seu município. Acesse o site www.censo.ms.gov.br e se informe sobre as datas e locais de atendimento. E veja a relação de documentos que você deve levar. Em caso de dúvidas, ligue 67-3323-7356 ou acesse o site www.censo.ms.gov.br. O censo é obrigatório para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. E quem não participar, terá seus vencimentos bloqueados.
Educativa 104.
104. Há mais de 90 anos, o Asilo São João Bosco cuida de idosos em Campo Grande. Para seguir com essa missão, ele precisa de ajuda. Agora você pode realizar a sua doação para o Asilo através da conta de energia elétrica. Os valores são a partir de R$ 5,00. E para ajudar, basta autorizar por telefone o débito na fatura. Ligue 3345-0500. Não deixe a esperança no escuro. Sua doação é nossa energia de viver. Asilo São João Bosco. A vida continua.
Voltamos a apresentar Terra da Gente. Receitas da nossa terra.
Em homenagem ao mês de junho e às deliciosas festas juninas, a receita da nossa gente traz hoje como sugestão uma receita com nome curioso e muito apreciada pelos nossos vizinhos da divisa, os goianos e os mineiros. Trata-se do bolo Mané Pelado.
O nome curioso homenageia um agricultor imaginário que, por superstição ou exibicionismo, colhia mandioca pelado. É isso mesmo. O Mané Pelado é uma espécie de bolo de mandioca, mas não se engane, é muito melhor do que o bolo de mandioca tradicional. E é feito com mandioca ralada e queijo coalho.
Você vai precisar de 1 quilo de mandioca ralada, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de margarina ou manteiga, 3 ovos, 1 pacotinho de coco ralado, 200 ml de leite de coco, 1 lata de leite condensado, 1 pitada de sal e 1 colher de café de fermento em pó.
O modo de preparo não tem mistério. Junte todos os ingredientes e misture bem. Despeje a massa em uma forma untada com margarina e coloque no forno pré-aquecido e deixe a temperatura alta até dourar. A dica é servir depois de algumas horas. Fica gostoso demais.
Falando com o produtor.
E já que no dia 22 de junho se comemora o Dia do Orquidófilo, pessoa que dedica parte do seu tempo ao cultivo de orquídeas, nós trouxemos ao Falando com o Produtor dessa semana a Francimar Pérez Mateus da Silva. Ela que é pesquisadora da Agraer e que vem desenvolvendo um estudo de orquídeas nativas do Mato Grosso do Sul. Francimar, conta pra gente aí, o que é essa pesquisa?
É uma pesquisa voltada para o estudo da propagação das orquídeas nativas do Mato Grosso do Sul, pensando na viabilidade da produção comercial das mesmas. Esse projeto ele teve início em outubro de 2014. Esse nosso projeto a gente espera finalizar em torno de 3 anos. A gente espera já ter resultados para divulgar.
Tem orquídeas específicas do Cerrado, específicas do Mato Grosso do Sul?
Sim. Aqui no Mato Grosso do Sul tem um livro que inclusive foi lançado em 2015 pelo pesquisador Sérgio Osteto, que ele é pesquisador de orquídeas há mais de 18 anos. Ele fez uma catalogação de em torno de 200 espécies aqui no estado, isso nativas, né, nas matas, enfim. Então, e nós estamos estudando 4 espécies destas que têm potencial, né, comercial, que pode ser, inclusive, uma alternativa de renda para as pessoas interessadas.
Assim, quem tiver interesse em conhecer essa pesquisa, como que deve fazer e entrar em contato com a Agraer? Como que funciona isso?
Então, lá no CEPAER, no Centro de Pesquisa, né, da Agraer, que fica na saída para Rochedo, está instalado lá o laboratório e o viveiro, onde a gente tem a parte da climatização dessas espécies. E lá a gente realiza. Tem outros pesquisadores envolvidos, né, a Benedita, ela está sempre lá. Então, pode procurar a gente.
Aline Lira, para o Terra da Gente.
Agenda Rural.
Na próxima sexta-feira, 1º de julho, será realizado em Figueirão o 2º Simpósio da Pecuária Leiteira, termina no dia 26 de junho a 39ª Expo 3, Exposição Agropecuária de Três Lagoas.
O evento será promovido das 8 às 17 horas no Tatersal da Fazenda 3R. O outro evento que está chegando ao fim é o Encontro Interestadual de Clube de Laço Estrela de Guatemi, iniciado na sexta-feira, dia 24 de junho. A programação encerra-se também no domingo, dia 26.
Agora, um evento que ainda nem começou e você quiser já pode colocar na agenda é a 54ª Expopar, Exposição Agropecuária de Paranaíba, e 14ª Expo Leite. Os dois eventos serão realizados de 29 de junho a 10 de julho.
Na quinta-feira da próxima semana, no dia 30 de junho, a Agraera realizará o primeiro encontro da produção e comercialização de abóbora e batata doce. O evento será realizado no Sinterpa, em Campo Grande. Outras informações pelo telefone 3354-0019. Repetindo para você, 3354-0019. Bom, meu povo, chegamos ao final de mais um Terra da Gente. Mas a produção do programa não para um só minuto. E se você quiser participar da nossa programação, basta você enviar uma mensagem para a gente pelo e-mail programaterradagente@gmail.com. Lápis e papel na mão, que eu vou repetir para você, meu amigo e minha amiga. programaterradagente@gmail.com.
A outra opção é a carta. O endereço do programa é Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. O CEP é 79031310. Anota aí. Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 12, Parque dos Poderes, Campo Grande, MS. O CEP é 79031310. Não esquecendo que o envelope deve ser endereçado aos cuidados da assessoria de comunicação da Agraer.
E a gente se despede em ritmo de festa junina, né? Ao som da sanfona de Dominguinhos. Esse deixou saudade, hein? Com a música Lamento Sertanejo. Um abraço a vocês e até a próxima, meu povo!
Você de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo. Eu quase que não consigo viver na cidade sem ficar contrariado. Sede lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei como é sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como reis desgarrada nessa multidão boiada caminhando a esmo. De lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo viver na cidade sem ficar contrariado.
Gente, uma coprodução da Agraer, Rádio e TV Educativa, Subsecretaria de Comunicação, produção Aline Lira, apresentação Beatriz Bruno e Jean Potência, direção Cláudia Trimarco, edição DJ Juju, Terra da Gente.